Aleluia. Gostaria de convidar os irmãos, neste momento, a ler a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler, amados irmãos, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu gostaria que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta. Nós vamos meditar nesses versículos, do versículo 35 até o final deste capítulo. Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal, uma grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro, sobre uma almofada. E os discípulos despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos, tão medrosos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar ao Senhor. Coloque a mão sobre a sua Bíblia, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor, palavra que nos alimenta, palavra que nos sustenta, Senhor. Sem a tua palavra, ainda estaríamos como cegos, tateando no escuro, sem saber para onde ir. A tua palavra é a luz que se acendeu. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é o poder de Deus que nos dá direção, orientação. A tua palavra é o alimento que precisamos. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala aos nossos corações nesta noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Sabemos, ó Deus, que o Espírito Santo é aquele que convence, é aquele que constrange, é aquele que alcança, é aquele que transforma apenas letras em um papel, na viva e poderosa palavra de Deus. Sabemos que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica a palavra. Recebemos vida por meio da tua palavra. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus que nós saiamos deste lugar com a tua palavra latente nos nossos corações, nos enchendo de fé, de esperança naquilo que o Senhor promete, ó Pai, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amados irmãos, essa palavra fala sobre a tempestade. E esse texto, eu creio que os irmãos já ouviram muitas e muitas vezes. Esse texto, ele fala tanto no livro de Mateus, como no livro de Marcos, como no livro de Lucas. Está registrado esse grande milagre, essa grande operação de Jesus, quando ele acalmou a tempestade. E quando nós falamos de tempestades, de ventos, de ondas, nós sabemos, amados irmãos, que a vida de todo cristão, se depara, todo cristão, todo homem, toda mulher, seja cristão ou não, todos nós nos deparamos com momentos de adversidade, momentos difíceis, momentos em que achamos que não vamos sobreviver, momentos em que achamos que finalmente agora não há nada que eu possa fazer, agora acabou para mim. Esses momentos difíceis, esses momentos de adversidade, são os momentos de tempestade. E isso não é diferente na vida do cristão. O servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus também enfrenta esse mesmo tipo de adversidade, e é um grande desafio para a nossa fé. Quantos de nós não nos sentimos desafiados na nossa fé, na nossa crença, na nossa confiança em Deus, quando as coisas ao nosso redor parece que perderam totalmente o rumo, o controle, parece que Deus está longe, parece que nós estamos sucumbindo diante dos problemas, diante das notícias, diante das situações desesperadoras que realmente desafiam a nossa fé. São grandes desafios à nossa fé. A palavra do Senhor, ela diz aqui nesses textos, nesses versículos que nós lemos, que Jesus falou aos discípulos: olha, nós vamos atravessar para outra margem. E eles entraram no barco e foram com Jesus, e a Bíblia diz que mais alguns barcos o seguiam, mais alguns barcos estavam fazendo esse mesmo trajeto. Não era só o barco dos discípulos em que Jesus estava, mas outros barcos também estavam fazendo esse mesmo trajeto, e veio uma grande tempestade no meio da noite, um temporal. Nós sabemos, amados irmãos, que a maior parte dos discípulos de Jesus eram de homens pescadores, homens que viviam naquelas aldeias próximas ao rio, próximos ao mar da Galileia. E eles certamente já viram muitas tempestades, e nesse dia, a Bíblia diz que as ondas estavam tão grandes, tão altas, o vento estava tão forte, parecia que dessa vez eles iriam afundar. A Bíblia diz que as ondas começaram a encher o barco de água, e os discípulos já estavam chegando ao ponto de temer pela própria vida. Eles estavam chegando numa situação em que eles já não viam mais saída. E Jesus, naquele momento, estava dormindo, tranquilamente repousando com a sua cabeça no travesseiro, na polpa do barco, lá na frente do barco, descansando e repousando. E os discípulos, assustados e temendo pelas próprias vidas, despertam o Senhor e diz o Senhor, diz ali: não te importa, mestre, não te importa que nós venhamos a perecer, não te importa que pereçamos. Jesus, ele se levanta com a autoridade que tem, e ele se levanta e libera uma palavra de autoridade, e a Bíblia diz que os ventos cessam, as ondas cessam e o mar fica tranquilo. E Jesus combate aqueles homens e confronta e diz: vocês não têm fé, porque vocês estão tão assustados, porque vocês estão tão tímidos. E eles, atemorizados, começaram a dizer uns aos outros: quem é esse que tem autoridade sobre os ventos e o mar? Amados irmãos, essa palavra do Senhor, ela nos ensina muitas verdades. E eu sei que talvez você já ouviu algumas delas, mas eu quero reforçar nesta noite. Por quê? Porque no meio das dificuldades, no meio das tempestades da vida, nós podemos facilmente nos esquecer. A primeira grande verdade que a Bíblia registra é que as nossas tempestades não são apenas nossas. Existem outros barcos que também enfrentam tempestades. Nós, amados irmãos, muitas vezes achamos que a nossa luta é maior, né? Nós achamos que a nossa guerra, ela é superior, ela é além, acima, pior, mais difícil do que a das outras pessoas ao nosso redor. Muitas pessoas, quando vêm compartilhar das suas lutas, dos seus problemas, chegam e dizem: pastor, mas você não está entendendo, a situação é essa. Como se a situação dela fosse diferenciada, amados irmãos. Uma grande verdade da palavra de Deus é que todos nós, do pastor, os pastores dessa igreja, os líderes dessa igreja, os irmãos, cada um de nós, todos nós, o fato de nós estarmos na presença do Senhor, não nos imuniza de enfrentarmos momentos muito difíceis. E esses momentos difíceis são aqueles dias em que você recebe aquela notícia ruim. É aquele dia em que você vê o seu filho doente, em que você recebe um diagnóstico do médico de uma doença. É aquele dia em que você está desempregado, em que a porta se fechou. É aquele dia em que as suas finanças estão todas ruindo e as contas batem na porta e você diz: meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida? São aqueles dias difíceis em que você não vê uma esperança, não vê uma solução. São aqueles dias em que a tua fé é realmente testada por Deus. Testada por Deus. E amados irmãos, a nossa fé é testada por Deus. A fé dessa pessoa que está aí do teu lado também é testada por Deus. Porque cada um de nós enfrenta momentos de adversidade, de dificuldade. A Bíblia diz aqui que haviam muitos barquinhos fazendo aquela travessia. E eu quero dizer para você, meu irmão, existem muitas pessoas que também estão enfrentando lutas financeiras. Não é só você. Existem muitas pessoas que estão enfrentando problemas dentro da sua casa, com enfermidades. Existem muitas pessoas que têm chorado e clamado por socorro. Por quê? Porque estão enfrentando lutas terríveis. Amado irmão, nós recebemos todos os dias dezenas de pedidos de oração. Pessoas que precisam do favor de Deus, de um milagre. Pessoas desesperadas muitas vezes. Por quê? Porque estão diante de situações difíceis, de grandes problemas. E diz: pastor, ore por mim, pastor, ore pela minha mãe, ore pelo meu pai, ore pelo meu filho, ore pela minha vida, ore pela minha casa, ore pelo meu casamento, ore por isso, ore por aquilo. E nós temos no Ministério de Intercessão uma lista de oração de pessoas pelas quais nós temos orado. Amados irmãos, nós já temos um caderno para isso. Porque muitas são as lutas, amados irmãos. E cada um de nós temos as nossas lutas. Todos os barcos, sem exceção, estão no meio de tempestades. Todos nós, amados irmãos. Nenhum de nós está imune, nenhum de nós está isento. Ainda que nós estejamos no barco de Jesus. Amém? Quem está no barco de Jesus aí? Amados irmãos, quem está no barco de Jesus? Ele ainda está bem, porque está no barco de Jesus. Agora, aqueles que estão em outros barquinhos por aí, porque existem outros barquinhos, irmão. Mas esses outros barquinhos aí fica difícil. Porque nós sabemos que o único que pode se levantar e falar com autoridade, fazer cessar a tormenta, é Jesus, amém? E eu quero dizer para você que se você está aqui nessa noite, é porque você está no barco certo, amém? Fala para o teu irmão: você está no barco certo. Você está no barco de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Mas veja, amados irmãos, a situação deles era tão terrível, eu queria chamar a sua atenção para isso, que eles realmente acreditavam que iriam afundar naquela hora. A Bíblia diz ali, amados, no versículo 37, no final do versículo 37, que o barco já estava se enchendo de água. Não se tratava apenas de uma tempestade que estava sacudindo o barco, não. Se tratava de uma tempestade que estava jogando água para dentro do barco, e o barco começou a ficar pesado. E eu quero que vocês imaginem os discípulos, acostumados a lidar com navegação, jogando água para fora do barco e tentando segurar aquele barco sobre a água, mas correndo sérios riscos de afundarem naquela hora. E para muitos deles ali a situação já era perdida. Já era tarde demais para fazer alguma coisa para sair daquela situação. E é interessante, meus irmãos, que esse texto que nós lemos, ele começa, versículo 35, falando: e naquele dia, sendo já tarde. E a situação dos discípulos, no versículo 37, parecia que era tarde demais para fazer alguma coisa. E é sobre isso que eu queria falar nessa hora. Tem momento na nossa vida que parece que já é tarde demais. Se alguma coisa fosse feita antes, ainda podia resolver. Ainda havia alguma solução. Se alguma coisa tivesse sido feita antes, se eu tivesse antes percebido a situação do meu filho, se eu tivesse me organizado, se eu tivesse percebido antes, agora já é tarde demais. Tem vezes, amados irmãos, que nós achamos que é tarde demais para que Deus possa fazer alguma coisa, e nós damos a situação como perdida. E muitas pessoas acham que é tarde demais para Deus realizar os seus sonhos. Muitas pessoas já desistiram dos seus sonhos porque já não creem que Jesus possa fazer alguma coisa para mudar a sua realidade. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, pastor Wander, é que nunca é tarde demais para Jesus. Amados irmãos, nunca é tarde demais. A Bíblia diz que Estevão era um amigo de Jesus e ele estava doente. E então mandaram chamar Estevão, mandaram chamar Jesus e disseram: Jesus, Estevão está doente. E as irmãs, Marta e Maria, estão te chamando para que o Senhor faça alguma coisa. Ore por ele, para que ele seja curado. E amados irmãos, Jesus, ele não foi. E Estevão acabou morrendo. Estevão acabou morrendo daquela doença e Jesus não curou Estevão. Não curou. A ponto dele morrer, ele realmente morreu daquela enfermidade. E a Bíblia diz que Jesus, 4 dias depois, chegou até lá. E Marta corre ao encontro de Lázaro, amados irmãos. De lá. Só para ver se a igreja estava ligada, né? Aleluia. Porque nós falamos de Estevão na escola bíblica, e o Estevão está querendo se intrometer. Estevão está querendo morrer no lugar de Lázaro. Lázaro, amados irmãos, Lázaro, a irmã corre ao encontro de Jesus e diz: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, o Senhor chegou tarde demais. Se o Senhor tivesse chegado antes, o Senhor poderia fazer alguma coisa, porque ele ficou doente e a situação foi agravando até o ponto que ele bateu as botas. E o Senhor não chegou a tempo para orar por ele, o Senhor não chegou a tempo para curar, o Senhor não chegou a tempo para o velório, não chegou a tempo para o enterro, não chegou a tempo para nada. O Senhor chegou, já tem 4 dias já que ele morreu. Amados irmãos, naquele momento Jesus, ele orou e ressuscitou Lázaro, para mostrar que quando ele quer operar, não existe situação que seja tarde demais para ele. Não é tarde demais se Jesus está no barco. Amém? Fala para o teu irmão: não é tarde demais. Amados irmãos, a Bíblia diz que Daniel foi preso e foi lançado na cova dos leões. Talvez no momento em que ele estivesse sendo lançado ali dentro, ele poderia ter pensado: agora acabou, né? agora finalmente, agora eu vou morrer, não tem jeito. E ele foi lançado ali, por quê? Porque ele era fiel a Deus. A Bíblia diz que ele orava, e quando ele estava orando, buscando o Senhor, algumas pessoas se levantaram contra ele, pessoas invejosas que queriam ver a destruição dele. E ele foi lançado pela sua fidelidade ao Senhor, ele foi lançado na cova dos leões. E embora parecesse tarde demais, quando ele caiu ali na cova dos leões, ele estava no meio dos leões, e a Bíblia diz que os leões não se alimentaram dele. Amém? Meu irmão, Deus fez os leões vegetarianos naquela hora. Meu irmão, não é tarde demais, porque se Deus quer livrar, ele te tira da boca do leão. Nenhuma situação é perdida para Deus. Às vezes nós nos vemos diante de situações ao nosso derredor que tiram completamente a nossa esperança. Se nós olharmos para a realidade no nosso barco, nós vamos afundar. Se nós olharmos para a realidade ao nosso derredor, nós seremos tragados, devorados pelos leões. A Bíblia também fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel que foram lançados na fornalha. E certamente no momento que eles se dirigiam àquela fornalha, eles pensaram: vamos morrer queimados, mas vamos morrer servindo ao Senhor. Não vamos abandonar o Senhor. E eles foram lançados na fornalha, mas a Bíblia diz que havia um quarto homem na fornalha. Era o Senhor. E se o Senhor está na fornalha, meu irmão, você não fica nem com cheiro de fumaça. Você sai de lá, porque Deus está ali. E se Jesus está no meio da tempestade, é isso que faz toda a diferença. Mas aqueles discípulos estavam desesperados. Eu pergunto para você, meu irmão, havia razão para eles estarem desesperados? Havia sim. Se o olhar deles estivesse na realidade, se o olhar deles estivesse naquilo que estava ao redor deles, se o olhar deles estivesse naquilo que é material, naquilo que os homens pudessem fazer, eles já estavam sem o que fazer. Não havia mais nada que eles pudessem fazer. Em que pese a experiência que tinham, o esforço que faziam, isso já era desesperador. E se o olhar deles estivesse na situação, na realidade, Daniel poderia estar desesperado, Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam estar desesperados, e quantos homens de Deus poderiam estar desesperados? Paulo e Silas estavam presos, e à meia-noite eles estavam a poucas horas de serem enforcados, de morrerem por causa da pregação do Evangelho. E o que eles faziam naquele momento? Estavam desesperados, olhando para ver que não tinha esperança. Não, a Bíblia diz que eles estavam adorando a Deus, louvando ao Senhor, cantando ao Senhor, celebrando ao Senhor. E no momento que eles faziam isso, ao invés de se desesperarem, lamentarem e lançar todas as suas lamentações diante de Deus e dizer: ah, Deus me abandonou, ah, por que é que Deus permitiu que eu chegasse aqui? Não, eles estavam adorando e louvando o nome do Senhor. E no meio da noite, a Bíblia diz que houve um terremoto e eles foram livrados daquela prisão. Amados irmãos, não é tarde demais se Deus está na causa. E se você está no barco certo, não é tarde demais para você, meu irmão. Nunca é tarde demais. Amados irmãos, se você olhar para a tua realidade, você pode perder a esperança. E Jesus confronta esses homens. Sabe por que Jesus confronta esses homens? Porque não havia razão para eles estarem desesperados. E eu vou mostrar para você por quê. Por que razão eles não deveriam estar desesperados? Ah, pastor, mas a situação era difícil. É verdade, irmãos, tem momentos que a nossa situação é difícil. Pastor, se eu olhar ao meu redor, eu não vejo saída. É verdade, irmãos. Se nós olharmos ao redor, nós não vemos saída. Então olhe para cima, porque lá há uma saída. Amém? Aleluia. Por que é que eles não deveriam estar desesperados, amados irmãos? Eu vou dizer por quê. Em primeiro lugar, é porque eles tinham uma promessa. Fala para o teu irmão. Eles tinham uma promessa. Veja o que diz o versículo 35. Leia na sua Bíblia. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Fala para o teu irmão: passemos para outra margem. Irmãos, Jesus disse: discípulos, entre no barco, porque nós vamos para o outro lado. Jesus tinha prometido que eles iam morrer no meio do caminho?
Não!
Jesus tinha prometido que eles chegariam do outro lado. Amados irmãos, eles se esqueceram de que quem declarou que eles chegariam foi o Senhor. Não havia razão para eles estarem desesperados, porque havia uma promessa de Deus sobre a vida deles, de que eles chegariam do outro lado. Sabe o que acontece, amados irmãos? É que nós, muitas vezes, no meio do desespero da situação que chega, e ela é inesperada, em poucos momentos se levanta a tempestade, a situação muda rapidamente, e no meio dessa situação, nós nos esquecemos das promessas de Deus. Amados irmãos, quem tem promessa de Deus aqui, meu irmão? Quem tem promessa de Deus não morre, amém? Diz assim para o teu irmão, quem tem promessa de Deus não morre. Aleluia! Eles tinham uma promessa de Jesus. Jesus disse, nós vamos atravessar e vamos chegar do outro lado. Não havia razão para estar desesperados, porque Deus tinha prometido, o Senhor tinha falado, nós vamos chegar do outro lado. Eles esqueceram. Amados irmãos, é interessante que Jesus estava dormindo, não é verdade? E nessas horas, a impressão que nós temos é que Jesus está dormindo, né? Deus, onde o Senhor está que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Amados, é assim que nós nos sentimos. Senhor, onde o Senhor está? Deus, e esse momento de luta, parece que é nesse momento que nós vemos o silêncio de Deus. E Jesus realmente silenciou nessa hora, ele estava dormindo. E nesses momentos de maior dificuldade, nós nos sentimos sozinhos e parece que Deus não está ali. Parece que Deus não está vendo. Não é assim que você se sente, meu irmão? É assim que nós nos sentimos, sim. Nós achamos que Deus não está vendo o que estamos passando. E mais, os discípulos ali no versículo 38, a Bíblia diz que eles chegam para Jesus e eles fazem uma pergunta para Jesus. Eles dizem assim, mestre, o Senhor não te importa que nós pereçamos? Amados irmãos, tem momentos que nós olhamos e dizemos, será que Deus não se importa? Será que Deus me esqueceu? Será que Deus não está vendo? Eles olharam para Jesus e disseram, o Senhor vai deixar isso acontecer? Eles estavam desesperados e disseram, o Senhor não se importa com isso? Eu quero dizer para você, meu irmão, Jesus se importa sim. Ele se importa, e é verdade que ele se importa, sabe por quê, meu irmão? Porque ele te prometeu que você chegaria do outro lado. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há um tempo de deserto, há um tempo de lágrimas, mas a Bíblia diz que ao raiar de um novo dia, o Senhor entra com provisão, o Senhor entra com milagres. Jesus se importa sim. Quantas pessoas dizem assim, mas Deus, eu acho que esqueceu de mim, Deus não se importa comigo, será que Deus não está vendo, será que Deus não vai fazer nada, será que... É muito triste, é muito terrível sentir esse desespero. A primeira razão, amados irmãos, é que eles tinham uma promessa, e a segunda razão, tão importante quanto, é que Jesus estava com eles. E essa é a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Se você está no barco de Jesus, eu quero dizer para você, meu irmão, não é Jesus que precisa entrar no nosso barco, não. É nós que precisamos andar no barco de Jesus. Amém? Porque ele tem compromisso com o seu barco, não é isso? Ele tem compromisso com o seu povo. Jesus, ele disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra o meu povo, contra a minha igreja. Jesus tem compromisso com o seu povo, ele tem uma aliança com o seu povo, ele te ama, ele deu a vida por ti, e ele não vai te abandonar no momento de deserto, no momento de aflição, porque ele se importa sim. A pergunta dos discípulos, o Senhor não se importa? Jesus poderia ter se levantado e disse, se eu não me importasse, eu não estaria aqui com vocês. Eu teria ido andando por sobre as águas, como ele fez em outra oportunidade. Eu me importo, eu estou aqui com vocês. E nós muitas vezes temos dificuldade de ver a presença do Senhor no meio das lutas e das adversidades. Jesus disse: eu me importo sim. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: o que nós precisamos fazer é despertar o Senhor. Às vezes Deus se cala porque Ele quer que nós falemos. Sabe quando Deus está muito calado, meu irmão? E você se sente assim, sozinho, você se sente perdendo as forças diante da situação, você se sente pequeno diante dos desafios, você sente que você está sendo sugado e que você daqui a pouco vai desistir, daqui a pouco você vai pular na água. Não precisa nem afundar o barco, eu vou pular antes, né? Meu irmão, neste momento, talvez esteja na hora de você despertar o Senhor. Amém? O que é despertar o Senhor? Por que é que Deus está dormindo? Por que é que o Senhor Jesus estava dormindo naquela hora? Porque Jesus, ele confiava no Senhor, ele confiava em Deus. E ele sabia que a palavra de Deus e a palavra liberada era para chegar do outro lado. Mas os discípulos não. Naquele momento faltava fé. O próprio Jesus diz no versículo 40: vocês ainda não têm fé, vocês estão com medo, vocês estão assustados porque falta fé. Eu quero dizer para você, meu irmão, nesses momentos a nossa fé parece que se vai, nós nos sentimos pequenos e parecemos que não temos fé suficiente para vencermos essa situação. Eu quero dizer para você, meu irmão, essa é a hora que você precisa despertar Jesus. Essa é a hora que você precisa dizer: Mestre, Senhor, acorda, Jesus, se levanta, Senhor, faça alguma coisa, Jesus, se levanta, porque nós vamos afundar, Jesus, chegou o meu limite, eu não tenho mais forças, toma essa causa nas tuas mãos. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, está na hora de nós começarmos a acordar o Senhor, está na hora de nós começarmos a chamar pelo Senhor, incomodarmos os céus com a nossa oração e dizer: Senhor, se levanta em meu favor. E ele se levantou, amados irmãos, ele se levantou, a Bíblia diz no versículo 39, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. O vento aquietou e houve grande bonança. Amados irmãos, essa é uma palavra de esperança para nós. A situação que nós não podemos resolver e que parece perdida, ela só precisa de uma palavra de autoridade de Deus. Você crê no poder de Deus? Você crê no poder sobrenatural de Deus e que não há causa perdida para o Senhor? Meu irmão, então, busque o único que pode fazer alguma coisa nessa hora. Você não pode fazer. Você já não tem força, você já não tem fé. Você já está tentando aí sobreviver no meio daquela situação. Então, recorra ao Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor, venha para a casa do Senhor, venha para o culto de oração. Nós temos um culto de oração aqui, amados irmãos, toda terça-feira nós estamos aqui orando, de joelhos dobrados, levantamos a nossa voz e clamamos ao Senhor. E onde está a igreja na terça-feira? Tirando a água do barco. Vem aqui despertar o Senhor, diga: Senhor, se levanta em meu favor. Senhor, levanta e dá uma palavra e faça cessar essa tormenta, porque eu já não tenho forças para lutar e para resistir. E eu quero dizer para você, meu irmão, chegou o tempo de Deus se levantar. É tempo de Deus se levantar. E ele se levanta e eles ficam atemorizados com o poder de Deus. Eu quero dizer para você, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que acordam Deus, acordam o Senhor, digo Senhor. Aqueles que levantam de madrugada, aqueles que vêm para a casa do Senhor e oram e clamam, Deus está trazendo socorro, Deus está trazendo solução. Eu quero que você creia nessa palavra, meu irmão. Nunca é tarde se o Senhor está contigo. Ele só está esperando você dar uma sacudida nele, meu irmão. Ele só está esperando, ele está ali, deitado, tranquilo, em berço esplêndido, né? Ele está tranquilo, ele só está esperando por você. Ele está esperando para você clamar, para você pedir, para você dizer: Senhor, se levanta em meu favor, Senhor, faça alguma coisa, Senhor, se levanta, porque nós vamos afundar. Amado irmão, Deus está se levantando nessa noite em favor da tua vida, e eu quero que você creia nessa palavra. Não é tarde, não é tarde. Tem pessoas que perderam a esperança, que desistiram dos sonhos. Tem pessoas que já não acreditam mais, sabe por quê? Porque estão com os olhos no barco, na quantidade de água que já entrou, estão com os olhos no tamanho das ondas que estão chegando, estão com os olhos na força do vento, e é a realidade tem roubado a nossa fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, quando os nossos olhos estão na realidade, a realidade rouba a nossa fé. Nós ficamos desesperados quando nós estamos cheios de realidade. Muitas pessoas vêm contar a sua realidade. O tamanho da tua realidade não impressiona. O que realmente importa é o tamanho da tua fé. Tira os teus olhos da realidade e olhe para aquele que está contigo no barco. Ele não te abandonou, ele não pulou fora, ele está contigo no barco. Diga: Senhor, eu sei que o Senhor está aí, eu sei que eu não posso mais, eu sei que eu já não tenho fé, eu já não tenho força, eu já não consigo mais, mas eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor tem autoridade, o Senhor pode dar uma ordem e essa doença se vai, o Senhor pode dar uma ordem e esse vento vai cessar, eu sei que os leões vão se calar, eu sei que o fogo não vai me queimar, eu sei que o deserto vai acabar, porque o Senhor vai se levantar na minha vida, amém? Eu quero em nome de Jesus que você se levante nessa hora da sua cadeira, e nós vamos fazer aquilo que os discípulos fizeram. Amado irmão, eu não sei, eu realmente não sei, qual é a tempestade que você tem enfrentado? Qual é? Mas eu sei que você está enfrentando tempestades. Eu sei disso, irmão. Eu sei disso porque muitas pessoas têm nos procurado. Eu sei disso porque nós temos vivido dias difíceis. O inimigo tem se levantado contra as famílias. Nós temos vivido dias difíceis em que muitas portas se fecharam, muitas pessoas estão com as suas finanças destruídas, muitas pessoas estão, se nós começarmos a descrever a realidade é como de um barco afundando, água para todo lado, vento de todo lado, ondas cada vez maiores. Meu irmão, eu não sei qual é a tua realidade, mas eu sei quem é o poderoso de Israel, aquele que está no barco, aquele que tem autoridade para com apenas uma palavra fazer cessar a tormenta e o vento. E o que eu quero que você faça nessa hora, meu irmão, e é o que a palavra do Senhor nos ensina: não olhe para a realidade, ela vai te trazer desespero. Tira os teus olhos do vento, tira os teus olhos do barco e olhe para Jesus, olhe firmemente para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da tua fé. É Ele quem te dá vitória, é Ele quem te tira dessa situação. Eu quero dizer para você, meu irmão, nada está perdido se você está com Jesus. Nunca é tarde para o Senhor, Ele não chega tarde demais. Talvez você ache: não, é tarde demais para eu me formar, é tarde demais para eu conquistar isso, é tarde demais para isso, eu já desisti. Se eu tivesse feito antes, se eu tivesse começado antes, se eu tivesse me preocupado antes, meu irmão, nunca é tarde. Se Jesus está contigo, nunca é tarde. Pode ser tarde demais para os médicos, pode ser tarde demais para as pessoas, pode ser tarde demais para qualquer um, mas para o Senhor nunca é tarde, porque Ele quem prometeu, e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele disse que você chegaria do outro lado, meu irmão, então não duvide da palavra do Senhor, se mova debaixo da promessa, creia nas promessas do Senhor, olhe para aquele que te prometeu. Ele é fiel para cumprir as promessas na sua vida. Aleluia! Coloque agora a tua vida diante do Senhor.